Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa Plug 700. Você já sabe, é destinado a você, usuário do computador que está aí enfrentando problemas de relacionamento com essa máquina infernal aí. Então, se você tiver algum problema, você pode mandar o seu e-mail. Sempre lembrando que o nosso endereço é info@radioeldorado.com.br.
E não esquecer de, no assunto, colocar, entre outras coisas, o Plug 700 para que você seja diferenciado de um spam.
Isso.
Tarcísio, sabe a musiquinha do programa que começa a abertura do programa?
Sei, sei.
O Roberto Soriano diz: eu sou ouvinte de vocês desde que você estava em outra emissora, já faz mais de 10 anos. Solicito que me informe o nome da música que é tocada no programa de vocês. Eu acho muito bonita.
Olha, o Valdir está olhando ali pelo outro lado do aquário aqui, que é o estúdio do Eldorado.
Está firmando.
Está dizendo aquela... A cara dele é uma cara de interrogação. E é ele que escolheu a música. Quer dizer, se ele não sabe... Ah, não, não, é o pessoal lá da Central que manda, né? Enfim. De qualquer forma, fomos nós que escolhemos? Fomos? Ah, não, não acredito. A gente precisa descobrir, então. Isso foi no início, né? Nos primórdios do programa, a gente trouxe, agora eu tô lembrando, a gente trouxe algumas músicas e tal, e é verdade. É verdade. Mas vamos descobrir. Eu acho que foi o Emerson.
Foi o Emerson.
Foi o Emerson. Isso, o Emerson que colaborava aqui com a gente, né, que nos ajudava a produzir o programa aqui no Eldorado, no início dos tempos, né?
O Emerson foi o criador do programa, né?
Aqui sim, claro. É um grande mentor aqui, intelectual do programa. Hoje ele não está aqui com a gente porque ele se mudou para Brasília, né,
Pedro? Está em Brasília, batalhando para que o Linux seja considerado o sistema padrão nas escolas brasileiras. E eu acho que há tudo para que funcione, só que tem uma coisa: alguém precisa chegar e padronizar um Linux e dizer: este Linux
é oficial,
e em cima disso começar a
trabalhar. Vamos voltar todos os computadores, aqueles computadores de $100, né?
Em cima disso daí. Né?
Como é que anda aquele projeto? Você está sabendo?
Já chegaram, algumas dúvidas já chegaram aqui, estão sendo testadas.
É a manivela, né? Para você usar no meio do mato, uma coisa assim.
Eu usaria computador de $20. Não, estou falando sério. Ou seja, por $20 ou até menos, você monta o equivalente a um TK85 com 64K, você liga na televisão e você ensina o cara a fazer programinha em Basic. Esse é o primeiro passo. Depois que o cara vai entrar na internet e vai se imbecilizar com a MSN. Mas no começo você precisa saber fazer programa. Por falar em computadores antigos, hoje é o dia dos computadores obsoletos, viu, Tarcísio?
É o dia. Você falando de que gostaria que ressuscitasse o TK85.
Pois é. O Vinícius diz o seguinte: ele tem um computador de 100 MHz. Que é já uma velocidade
bastante baixa para os padrões de hoje.
30,
né?
30.
Aliás, já era bastante baixa para padrões de 5 anos atrás, imagina hoje.
De RAM, ele tem 32 MB.
Pouquinho também.
Ele roda o Windows 98. Windows 98, até aí tudo bem. Windows 98
pelo menos
dá para tocar.
O modelo de computador está compatível com o Windows, né, com a versão do Windows que você está usando.
Certo.
Nem tente colocar uma versão mais nova, hein? Senão você vai...
Usa o Windows 98,
fica aí nesse 98 mesmo.
Ele diz o seguinte: existe algum antivírus, freeware, que funcione nesse sistema? Eu já tentei o AVG e o micro ficou muito lento.
Então tenta o Avast. Com certeza o Avast, ele vai rodar melhor no seu computador, tá? O AVG é um excelente antivírus gratuito também, assim como o Avast. Só que o AVG, ele é mais pesado.
Ele é um pouquinho mais pesado que o Avast.
A máquina do AVG, quer dizer, aquela parte lógica, o programa em si, que fica fazendo a checagem em real time, né, o tempo todo ali, sobre se os seus arquivos têm o vírus ou não, enfim, fica vigiando as entradas de vírus e tudo mais. Essa máquina do AVG, ela é realmente mais pesada, mais lenta. Né, ela torna realmente o computador mais lento. Então, a dica é essa: desinstale o AVG, que é um pouco pesado, principalmente para sua máquina, e instale o Avast, que com certeza é bem mais leve. Não digo que o seu computador vai ficar voando, né? Porque com essa configuração também não dá para esperar grandes coisas. Mas ele vai ficar mais leve e vai rodar um pouco melhor.
O Dair, Tarcísio, diz o seguinte. Eu já ouvi dizer, isso que eu tenho muito medo, né? Eu ouvi dizer que devemos instalar mais de um programa anti-spyware no PC. O malware que um não detecta, o outro poderá detectar. Os senhores concordam, por exemplo, o AdAware SE poderia conflitar com o SpyBot Search and Destroy? Ou eles se completariam?
Eu acredito que não, viu? Que não seja o caso de um completar o outro. Acho que todos esses programas anti-spywares, né? Eles, as firmas, né? As software houses, ou pelo menos as pessoas responsáveis por desenvolvê-los, elas ficam antenadas em relação aos malwares, né? Que aparecem aí dia a dia. E aí elas procuram, claro, atualizar arquivos. Os arquivos de atualização são constantemente refeitos. E eu acredito que sim, que possa haver uma certa defasagem entre um e outro. Não estou dizendo que um sempre chega na frente do outro. Às vezes pode ser que o pessoal que faz o AdAware aí pode ser que de repente descobriu e implementou uma atualização um pouquinho antes do pessoal que faz o SpyBot.
Ou vice-versa.
Ou vice-versa, né? Mas se você mantiver um deles, por exemplo, o AdAware, por exemplo, funcionando e sempre aceitar as atualizações que são sugeridas, né, as atualizações dos arquivos, consultar para ver se tem algum arquivo de atualização e tudo mais, e proceder a essas atualizações, eu acredito que você vai estar bem servido. Não precisa usar suspensório e cinto ao mesmo tempo. Não, né? A calça não vai cair,
não vai cair
com um deles bem apertado.
E outra coisa, eles não conflitam, né?
Não conflitam. Que eu saiba também. Não, o que existe, e nem em todos os casos, mas a gente já experimentou casos em que alguns antivírus conflitaram com outros, né? Para pessoas que haviam instalado dois antivírus ao mesmo tempo no computador. Então, antivírus, sim, mas esses programinhas AdAware, SpyBot. Agora, o que eu digo é o seguinte, use um e fique satisfeito, porque senão você já imaginou. Toda vez que você for checar se o seu computador tem alguma coisa, né, você instalou 3, 4 antivírus, 3, 4 desses caçadores de malwares, né, tipo SpyBot, AdAware, põe lá um firewall, quer dizer, você não faz mais nada, então. Né, para que você vai usar o computador? Para ligar toda vez e fazer toda vez essas checagens. Aí você vai gastar um tempão nisso todo dia e vai chegar aonde com isso? Né? Então, ponha um de cada, um bom antivírus, um bom anti-spyware, né, um anti-malware, vamos dizer assim, e um bom firewall. Com esse triunvirato, você está bem servido, você está bem protegido, vamos dizer assim.
É. Eu queria registrar o José Carlos Henrique Gonçalves, é um ouvinte novo. Ele entrou, nos descobriu através do próprio site da Rádio Eldorado, www.radioeldorado.com.br. Ele diz que gosta do programa, adora informática. Bom, sorte tua. Eu odeio informática, porque desde que o Tarcísio e eu começamos a fazer esse programa, nós vimos tanto desespero em tanta gente no computador. Mas olha, e é muito engraçado, viu, Tarcísio, que parece que as coisas às vezes ficam no ar. Ou seja, nós recebemos dicas simultaneamente de vários ouvintes a respeito do mesmo assunto, né? Por exemplo, o Lutito nos manda uma dica de um site sobre os Beatles. O José de Serve manda a mesma dica,
exatamente,
sobre o mesmo site. Pode ser até que os dois sejam amigos e um tenha mandado para o outro.
Vamos combinar e mandar juntos. Mas é exatamente o mesmo site,
né? É o mesmo site.
É www.thebeatles.art.pl/tele.html. Né? Repetindo então, www.thebeatles, quer dizer, THE. Beatles, tudo junto, ponto art, ponto P de Papa, L de Lima, barra tele, né, T-E-L-E, ponto H-T-M-L.
Essa dica,
TL?
Será que é Polônia?
É, Polônia, talvez, né? É, talvez seja o sufixo referente à Polônia. Segundo o José de Serve, um verdadeiro achado, né, que contém uma variedade enorme de clips do quarteto de Liverpool. E o detalhe, o Lotito mandou essa dica, né, exatamente a mesma dica que o José de Serve, e o José de Serve também está aproveitando, enviando uma outra, né, já no mesmo e-mail, ele já emendou uma outra, que não tem nada a ver com Beatles, que é uma dica para um anti-spam gratuito.
Para quem tem uma conta tipo Pop, né?
Isso, essas contas que você configura. Então, por exemplo, se você não usa aquele sistema webmail, né, de acessar a sua caixa postal via internet, via site do provedor, né, que é o webmail. Se você usa, por exemplo, o Outlook Express, o Eldora, um desses programas clientes de e-mails. E esse programa se conecta à internet, né? Uma vez conectado à internet, ele se conecta ao seu provedor de e-mail, ao seu servidor, e ali, claro, com as configurações POP, SMTP, ele baixa os e-mails para o seu computador. Então, para quem usa esse tipo de acesso aos e-mails, que é o chamado acesso POP, é um programa bastante eficiente, de acordo com o José de Serve, é um anti-spam, né? Ele evita aqueles e-mails, separa, filtra e provavelmente deva jogar fora os e-mails indesejáveis, que pode ser obtido em www.mailwasher.net/download.php.
Esse mail washer seria lavador de e-mail, né?
Lavador de e-mails, né? De correio.
De correio.
Mail washer, é M-A-I-L, mail. E o washer é W-A-S-H-E-R.
Cuidado que não é ponto com, é ponto net, hein?
Ponto net. www.mailwasher.net/download.php.
Tarcísio, por falar em e-mail, o Felipe Neto diz o seguinte: sempre escuto o programa de vocês, principalmente de madrugada, devido ao meu horário de trabalho. Gostaria de saber se tem como salvar alguns e-mails que expiraram da minha caixa postal.
Como assim?
Expiraram, passaram do prazo, ficaram velhos.
Ficaram velhos, perderam a validade.
Será que ele usa algum sistema de webmail aí, não?
Ah, né? Tá, pode ser.
Algum sistema de webmail.
É, e os e-mails ficaram lá tanto tempo.
O cara que diz, olha, teus e-mails vão ficar aqui durante tanto tempo. Passou desse tempo, a gente joga no lixo. Aí, viu, Felipe, se jogou no lixo.
É, se expiraram, quer dizer, o que significa expirar? Ele tá lá, mas você não tem mais acesso? Não, provavelmente não, ele não tá mais lá.
Não tá mais lá.
Se não tá mais lá, foi jogar no lixo. Eu acho difícil você conseguir recuperá-los. De qualquer forma, uma tentativa que você pode fazer é tentar entrar em contato com o seu provedor de e-mail e ver qual foi o triste destino que foi dado aos seus e-mails mais antigos. Tá certo? Eu acredito que devam ter sido jogados fora. Agora, se você está visualizando, né, visualizando pelo menos os títulos, e eles não abrem, aparece, sei lá, alguma mensagem que expirou, sei lá, aí é mais um motivo para você entrar em contato com o seu provedor para verificar o que está ocorrendo.
O Edson, ele diz o seguinte: ele é um ouvinte assíduo aqui do programa, o Edson do Tremembé. Ele acha o programa útil, principalmente para pessoas como eu, que sou aposentado. Quando vi que o Moacir está disponibilizando os programas gravados, achei muito interessante, muito útil, mas não consigo achar o Real Player para Windows Mobile. Pois eu gostaria de ver os programas gravados no meu Pocket PC. Existe Real Player para Windows Mobile? Existe outro modo de reproduzir essa gravação no meu Pocket PC? Acho que melhor o outro modo, viu, Edson? Eu não sei como é que o Moacir agora está disponibilizando os nossos programas gravados para fazer download. Se for em MP3, você já ouve em MP3. Se não for, converta para MP3.
Eu acredito que seja em MP3 e talvez seja essa a forma mais adequada até para você poder ouvi-los no seu Pocket PC. Né? Quer dizer, no Windows Mobile, você tem essa possibilidade de ouvir arquivos no formato MP3, né? Quer dizer, tem um player para isso, né? Relativamente até fácil de se achar. Então, eu acredito que o caminho seja por aí, viu, Edson? Quer dizer, pegar os programas, ou melhor, os arquivos no formato MP3 mesmo, que se não me engano, A última vez que eu entrei lá, o Moacir estava disponibilizando dessa forma, né? Em vez de tentar ouvir na base de streaming, você baixa e deixa no Windows Mobile para depois você ouvir o programa. A hora que você se encher, você joga fora para não ficar ocupando espaço.
Para não ficar ocupando espaço, né? Pois é. Temos mais uma mensagem do Luizão. Luizão lá de Campinas, ele é deficiente visual lá de Campinas.
Luizão The Good?
The Good. Ele acaba de passar por um problema pessoal bastante sério, mas diz que o nosso programa levanta um pouco o humor dele. Ótimo. Ainda bem que nós podemos ajudá-lo nesse sentido.
Ficamos felizes com isso.
E nós temos aqui, olha que coincidência. Aquilo que eu falei agora há pouco. As coisas estão no ar.
No ar.
É. Se lembra que teve ouvintes que mandaram e-mails comovidíssimos, porque ouviram, pegaram aquela dica daquele site que tem músicas italianas.
Italiana.
Aquele do Olívio, Pino Olívio colocou aquele site.
Sim.
E o Hélio Nunes nos indica esse site, quer dizer, ele deve ter acessado o site por outro caminho, e ele nos indica novamente esse site que está lá nos infodrops, está nos últimos infodrops.
Só para a gente lembrar que site que é esse, Pierluigi, só...
É aquele www.pinoulive.com.
Ah, tá. Realmente está lá no infodrop, um desses últimos, né?
É, que aliás foi uma dica, se não me engano, do Roberto Bissolotti, assoprada pelo Carlos Piergalini, olha os sobrenomes da música italiana.
Tutti buona gente, eh?
E o Carlo Piergalini é irmão do Nello Piergalini.
Certo.
Nello Piergalini foi meu colega, é químico industrial, foi meu colega, nós trabalhamos junto no laboratório e tivemos aulas de alemão junto. Eu me lembro até hoje, o Nello andando pelo laboratório, abraçado a uma bomba de vácuo, e falando, das ist mein kleinen Liebe vacuum pumpe, das ist mein kleinen Liebe vacuum pumpe. Ou seja, essa minha pequena e amada bomba de vácuo. Foi tudo que ele conseguiu aprender de alemão.
Agora eu estou lendo outro e-mail muito interessante aqui da Regina Martins Angelini, né, por falar em italiano. Desculpe, mandei um e-mail com o assunto Info 700. Olha, tudo bem. Na realidade, felizmente, viu?
Aparecendo o número 700.
Tem o número 700, tem um Info, tem alguma coisa a ver com o programa Plug 700. Não são dois robozinhos que ficam filtrando os e-mails de spam e não spam. Então a gente entendeu, o Info 700, tanto é que a gente está lendo o e-mail. Ela diz até que é engraçado, não é fácil fazer a coisa certa quando se tem uma neta e uma filha fungando no pescoço esperando para usar o computador, provavelmente na fila do MSN, né?
Pois é.
Bom, nele tentei resolver o enigma da harpa paraguaia nas músicas de Natal. Já a gente volta e a gente fala que enigma da harpa paraguaia é este. No terceiro bloco, a gente fala dele.
Segura um pouquinho.
Segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.